Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que noite preciosa, que noite graciosa essa que o Senhor está nos dando e que oportunidade, não é verdade, de poder cultuar o nome dEle, mesmo diante dessa situação, mesmo nessas condições, através de um simples áudio. Mas são ferramentas que o Senhor nos proporciona para que a igreja dEle não venha parar de buscá-Lo, de adorá-Lo. E que tempo precioso esse que nós estamos vivendo, não é verdade? Que momentos ímpar que nós estamos presenciando. Quem diria que haveria um tempo na humanidade que você fosse obrigado a literalmente ficar na sua casa, você fosse proibido de sair de casa. Quem diria que chegaria um tempo, um período na história em que você não poderia ir ao menos ao supermercado? Mas em tudo, meus irmãos, nós podemos ver e perceber a mão do Senhor, o cuidado dEle sobre as nossas vidas, podemos ver o agir dEle sobre as nossas vidas. E é exatamente nesse sentido que nós vamos cultuar o nome dEle nessa noite, agradecendo a Ele por viver também em um tempo, apesar de tudo isso, em que a tecnologia está aí para nos ajudar. Hoje nós já tivemos as nossas classes sendo ministradas pela internet, você teve aí a classe dos adultos com o nosso irmão Marcionílio, com um trabalho maravilhoso, tivemos também a classe das crianças, dos jovens e adolescentes com a nossa irmã Estael, e assim nós vamos caminhando, vamos usando os recursos que o Senhor nos dá para sobreviver e adorar ao nome dEle nesse tempo. Graças a Deus, estamos também em um tempo onde claramente na palavra do Senhor nos é mostrado que Ele não precisa de templos para ser adorado, Ele não precisa de prédios para ser cultuado, a igreja não precisa de nada disso. O Senhor mandou a gente ir e fazer discípulos, pregar a palavra dEle, pregar o nome dEle, batizar, ensinar, esse é o id do Senhor. E seja presencial, seja aglomerado, seja junto ou separado, cada um nas suas casas, é isso que nós vamos fazer nessa noite, proclamar o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você a parar onde você está, para o que você está fazendo, chame a sua família, sente aí no sofá, coloque o celular, enfim, mas cultue ao Senhor nesta hora, não deixe de prestar um culto ao Senhor. Nós começamos exatamente no mesmo horário que nós começaríamos lá no templo, normal, às 19h30, então pare esse momento de louvor, de gratidão ao Senhor, fique com a sua família e cultue ao Senhor. Eu te convido a fechar os teus olhos, a orar, falar com Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por viver nesse tempo. Obrigado por todas as lutas, todas as dificuldades que o Senhor tem colocado diante de nós. A princípio, talvez, por causa do desespero, nós não possamos entender o propósito do Senhor, mas nós cremos que tudo aquilo que o Senhor faz ou que o Senhor permite é por amor aos teus. E nós, confiando nessa palavra, ó Deus, agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de juntos, mesmo que separados com os meus irmãos, poder te louvar, poder te prestar culto, poder proclamar o teu santo nome. Ajude a cada um de nós a compreender o tamanho, a largura, a profundidade do teu amor para com as nossas vidas. E ser com cada um dos irmãos, cada um dos amigos que estiverem, ó Pai, ouvindo e participando desse culto, nesse momento ou em qualquer outro momento da história. Nós te louvamos e te pedimos a tua direção, a tua condução e ao teu Espírito Santo que fale aos nossos corações nessa noite. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa é poder falar com o nosso Deus. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, engrandecendo a Ele. E nesse momento nós vamos louvar, adorar, cantando uma canção. Mas antes eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 84. Nós vamos ler o verso de número 10, que diz assim a palavra de Deus: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. A palavra do Senhor diz que no passado o povo tinha prazer em estar no templo adorando ao Senhor. Bem, nós também temos esse prazer quando podemos, é claro, e nós assim também o praticamos, mas nesse momento é tempo de voltarmos para nós, no sentido de que nós somos a habitação, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nesse momento de louvor e de gratidão ao Senhor, em que você vai cantar, eu quero te convidar a, de fato, de verdade, chamar os templos do Senhor que está aí com você e cantar uma canção de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Essa canção fala exatamente disso: eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar na presença do Pai. Que nós venhamos nesta hora nos colocar à disposição, nos colocar na presença do nosso Deus. Cante junto, louve ao Senhor.
Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Amém.
Amém, amém. Que canção maravilhosa. Fala que o Senhor, Ele conhece cada um de nós, sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E nesse tempo em que nós vivemos essa pandemia, essa tensão por causa desse vírus, nós precisamos confiar, crer que o Senhor, Ele sabe daquilo que nós estamos precisando. Deus sabe o que cada um de vocês precisa nesse exato momento e durante todos esses dias, durante toda a sua vida. Portanto, creia nisso. Vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. Hoje pela manhã, na nossa classe dos adultos, o irmão Nilo citou um texto que eu queria também fazer menção a ele nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso de número 11, que tem uma palavra muito pertinente para os dias em que nós estamos vivendo. E eu quero ler esse texto em duas versões, primeiro na versão NVI, que diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Na versão linguagem de hoje, diz assim a palavra de Deus: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Olha que coisa maravilhosa de se ler, de se ouvir. E nós vimos essa realidade nos dias de hoje. Um dia onde nós não podemos nos encontrar, estar juntos, nos reunir. Mas está aí, a tecnologia está aí para nos ajudar. E isso tudo é bênção do Senhor, isso tudo é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Se fossem outros tempos, tempos passados, com certeza essa comunhão, mesmo que à distância, não seria possível. Cada um de nós estaríamos ainda em comunhão com Deus nas nossas casas, mas um culto dessa forma, da forma que você está vendo aí pela internet, com certeza não seria possível. Então creiamos nisso. Deus fez tudo para um tempo apropriado, e esse é o tempo em que vivemos hoje, e nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, porque nesse tempo, nós precisamos crer também, meus irmãos, que o nosso Deus continua sendo bom para cada um de nós. Olha o momento em que estamos vivendo, olha a crise, olha o medo. Estava assistindo um culto, e lá em Curitiba diz o pastor que as pessoas estão desesperadas, e que ele presenciou uma briga em um supermercado por causa de um galão de água. Olha que coisa, olha o tempo em que nós estamos. Mas mesmo assim, nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua nos sustentando, continua nos guiando nesse tempo mau. E nós vamos ainda louvar o nome do Senhor com mais uma canção, mais um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar.
Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Obrigado a dizer sim, mas sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sobe a voz e canta ao Senhor. Ele continua. Ele continua. Oh, oh, oh. Ele continua sendo Deus. Ele continua. Ele continua. Ele continua. Ele continua sendo Deus.
Amém, amém, graças a Deus. De fato, Ele continua sendo bom todos os dias da nossa vida. Creia nisso. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela bondade do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por poder cultuar, por poder te louvar e engrandecer o teu santo nome. E através desse culto, ó Pai, desta oração, nós vimos te pedir, ó Pai, para que o Senhor continue conosco, continue a nos guardar, continue a nos preservar. Ó Deus, que o Senhor nos dê compromisso, ó Pai, com a Tua obra, mesmo em dias como esse de reclusão, que nós venhamos em casa, onde nós estivermos, ser igreja viva do Senhor, templo do Senhor, e assim Te adorar, e assim Te buscar em espírito e em verdade. Entendemos, ó Deus, que o Senhor não precisa de ajuntamentos, o Senhor não precisa, ó Pai, de estruturas para ser adorado, e é nessa verdade que cremos, ó Deus, e sobre essa verdade estamos prestando esse culto de louvor e de gratidão ao Senhor. Continue conosco, continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém e amém. Irmãos, nosso templo continua fechado, devido aí às orientações das autoridades. Você presenciou aí até alguns carros de sons, né, passando na sua porta, pedindo para você ficar em casa. Isso está acontecendo em todas as cidades. Tenho recebido vídeos de muitos lugares, exatamente dessa forma, carro de sons, com os de bombeiros, aí pedindo à população para que não saia de casa, para evitar a disseminação desse vírus. Então, siga essas recomendações. Nós continuamos a prestar o nosso culto dessa forma. Tem aí vários cultos na internet. Temos aí a nossa primeira igreja batista em Goiânia, também com todos os seus cultos normalmente acontecendo via internet. Então procure, nós vamos sempre estar postando aí no grupo da igreja os links para que você possa acessar nos horários dos cultos. E assim nós vamos continuando buscando o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar, nós vamos pensar agora na palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler apenas o verso 37. Lucas, capítulo 18, apenas o verso 37. Uma passagem muito conhecida da palavra do nosso Deus. Com certeza você já leu, já ouviu falar sobre ela. E nós vamos meditar rapidamente sobre esse texto, que diz assim a palavra de Deus: disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava, disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale aos nossos corações nesta hora, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: Jesus está passando. Exatamente isso, Jesus está passando. Esta pequena frase, meus irmãos, realmente causa, ou deveria causar em cada um de nós, um sentimento de alegria e também muita esperança no coração. Sabe por quê? Veja bem, dizer que Jesus está passando em um lugar e que nesse lugar existe a possibilidade de estarmos, realmente é algo maravilhoso. Olha só, se você ouvisse a notícia de que Jesus está prestes a entrar aqui em Itaberaí, ou aí na cidade onde você está, e ele está então descendo a Avenida Goiás em direção à cidade de Goiás, com certeza você sairia de onde estivesse, pararia tudo e correria para lá, para se encontrar com Jesus, ou tão somente ter a oportunidade e o privilégio de vê-lo. Com certeza você estaria ali pensando nas possibilidades que estavam passando juntamente com Jesus. Uns de nós estaríamos pensando em cura para as nossas doenças, restauração para a nossa família, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Isso tudo é muito correto, muito saudável. Agora, existiriam aqueles que estariam ali apenas para ver uma celebridade. Isso com certeza é uma tristeza, pois estes, assim como o principal personagem do nosso verso, o cego de Jericó, estão cegos, talvez não na mesma instância fisicamente, mas com certeza cegos espiritualmente, pois não conseguem enxergar a grandeza e a beleza de estar perto de Jesus. Isso porque não conseguem enxergar os seus próprios pecados, e mais que isso, não conseguem ver o lugar para o qual estão indo. Porém, e graças a Deus por isso, muitos estariam pensando na salvação, salvação que somente é oferecida e encontrada através do nosso Senhor Jesus, esse que está aí passando. E pelos olhos da fé, eu e você, nós podemos ver isso acontecer todos os dias da nossa vida, Jesus passando, e passando com as mesmas possibilidades e com as mesmas oportunidades que foram oferecidas àquele cego. Bom seria se cada um de vocês que me ouve nesse momento entendesse a grandeza do significado dessas poucas palavras: Jesus está passando. Palavras estas que soam de forma emocionante aos nossos ouvidos, porque para nós que somos crentes, nós que somos servos de Deus, quando entendemos isso, saímos da nossa letargia espiritual e ficamos sempre em prontidão, prontidão para desfrutarmos da presença de Jesus em nosso meio, mesmo nesse momento de reclusão social. Ficaríamos também ansiosos em aprender mais sobre o nosso Mestre. Agora, com certeza, o que mais chamaria a nossa atenção é saber que estamos junto àquele que nos conduz dia após dia à nossa salvação, à presença do nosso Pai. Será que existe alguém ansioso em se encontrar com esse Jesus? Veja bem, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para essa história como um todo, nós percebemos algo que acontece quando Jesus passa por cada um de nós. Isso aconteceu com aquele cego, isso também com certeza acontece com você. Eu queria chamar a sua atenção apenas para uma coisa, e nós vamos meditar a partir disso. Quando Jesus passa, com certeza, certamente é um dia de esperança. Veja bem, aquele cego, com certeza já tinha abandonado toda e qualquer esperança de um dia voltar a ver. Pois na verdade, quantos anos havia que os seus olhos estavam fechados para a luz? Mas quando Jesus passa por ele, o seu cenário muda de figura. E o cego sabe disso, afinal ele sabia que Jesus poderia realizar todo e qualquer tipo de milagre. Ele sabia que não havia limites para o seu poder restaurador. Por que então não curaria uma simples cegueira? Olha, meus irmãos, meus amigos, verdade é que muitos estão exatamente assim, desesperançosos de alma pela cegueira espiritual que os habita, achando que não existe mais a possibilidade da salvação. Sim, se dependesse de você, realmente ela não existiria. Mas graças a Deus que Jesus está passando por você nesse exato momento através da sua palavra. Palavra pela qual você pode ouvir e ouvindo você pode crer no seu poder e aceitá-lo em sua vida. Por isso preste atenção que Jesus está literalmente passando por você nesse exato momento. Aquele com certeza foi um dia de esperança para aquele cego. E se Jesus estiver passando aí agora, certamente é um dia de esperança para você também. Então a grande questão é: será que Jesus está de fato passando por mim? Muito bem, a resposta que eu daria para você nessa noite, com certeza é sim. Jesus está passando. E eu quero mostrar isso para você sobre duas perspectivas. Primeiro, eu quero falar com você que não conhece, não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, porque existem aqueles, irmãos, sobre os quais Jesus tem passado a vida toda. Exatamente isso. Talvez seja esse o seu caso. Jesus tem passado na sua vida desde quando você começou a discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Jesus tem passado. São aqueles de vocês que nasceram e cresceram ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, e já o ouviram tanto que nem conseguem se lembrar do momento em que não sabiam absolutamente nada sobre ele. Jesus tem passado durante toda a sua vida, te mostrando o caminho, colocando palavras, pessoas de Deus na sua vida, para que você possa clamar por ele, clamar pelas suas misericórdias. Então essa é uma prova de que Jesus tem passado. Por todo esse tempo, Jesus tem passado lentamente por você, parando, esperando e ansiando para que você clame por ele, clame pela ajuda dele, clame pelas provisões dele e clame pela salvação dele. Aqui eu chamo a sua atenção, sabe por quê? Pois esta passagem de Jesus, ela pode um dia acabar. Quantos anos, né, você tem percebido o agir, o cuidado, Jesus passando pela sua vida? Veja bem, um dia isso pode acabar. E o perigo disso é que nem eu e nem você, nós sabemos quando isso vai acontecer. Mas de fato, esse tempo pode estar prestes a acabar. Então pense nisso, você que não entregou a sua vida para Cristo, Jesus tem passado por você durante toda a sua vida. E isso pode mudar hoje. se o Evangelho chega hoje até você com poder, se essa palavra chega forte aos seus ouvidos, então hoje é um dia de esperança para você, e não permita que nem Satanás e nem o seu próprio coração aí desesperado por causa de tudo isso que está acontecendo, te convença do contrário. Jesus está passando aí por você, aceite Ele, entregue a sua vida, entregue o seu coração, confie a sua vida em Jesus nessa noite. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, é que quando Jesus passa, existe a possibilidade da cura. Isso aconteceu com esse cego, isso aconteceu com esse homem, ele foi curado, você conhece a história. E agora, meus irmãos, pensando nos nossos dias, como nós precisamos de cura nesse tempo tenebroso, como nós precisamos de cura. E quando Jesus passa, a possibilidade da cura, ela é existente. Veja que quando o cego percebe que é Jesus quem está passando, ele sabia que poderia ser curado de sua enfermidade, e assim de fato aconteceu. Em diversos lugares, na palavra do nosso Deus, nós vimos essa possibilidade por onde Jesus passa. Por exemplo, depois que Jesus andou sobre o mar, ele chega a uma cidade chamada Genezaré. Mateus capítulo 14, a partir do verso 34, diz assim: ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogaram ao que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nele ficavam sãos. Então, meus irmãos, nós vimos claramente que quando Jesus passa por um lugar, existe a possibilidade de cura. Mas o texto também nos mostra qual foi a atitude do cego. E essa atitude nós devemos tomar em nossas vidas, principalmente nesse tempo chamado hoje, em que nós vivemos essa pandemia, essa guerra contra essa doença. A atitude do cego foi clamar ao Senhor. O cego clamou ao Senhor, e o seu clamor foi uma oração, e a sua oração foi uma súplica. Nesse tempo, faça o mesmo para com o Senhor, clame, busque Ele em oração, coloque as suas necessidades, coloque a sua vida diante do Senhor em oração. O clamor desse cego fez com que Jesus percebesse o seu sofrimento e a sua agonia. Foi uma exclamação comovente: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, irmãos, a maneira com que nós devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, mostrando a Ele a nossa necessidade, mostrando a Ele a nossa realidade. E como nós cantamos, nós precisamos crer que Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que nós estamos passando. Portanto, precisamos crer que existe nele a possibilidade de cura. Creio que precisamos de fato, meus irmãos, clamar ao Senhor Jesus com o mesmo fervor que esse cego clamou, mostrando a Ele o nosso medo, mostrando a Ele a nossa angústia, a nossa apreensão, e suplicar para que Ele sare a nossa terra, suplicar para que Ele cure a nossa nação. Precisamos disso. Eu, você, todos nós precisamos de cura, quer seja para o nosso corpo físico, quer seja para a nossa alma, quer seja para os nossos relacionamentos. E cremos que Jesus está passando, e quando Ele passa, existe a possibilidade da cura para todas as áreas da nossa vida. Jesus está passando, meus irmãos, meus amigos, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua realidade nesse momento, seja a salvação imediata que você precisa, seja a salvação imediata que você reconhece que é dependente, reconhece que é pecador e que carece dessa salvação, que você possa clamar ao Senhor, daí mesmo onde você estiver, que você possa orar, buscar o Senhor em oração e colocar, entregar diante dEle a sua vida, entregar os seus caminhos na mão do Senhor. E diz a palavra, quando você faz isso, tudo mais Ele fará por você, Ele fará com você, porque Ele está ao nosso lado todo o tempo. Se for cura para a alma que você precisa, peça ao Senhor. Se for cura para o corpo que você precisa, peça ao Senhor. Não deixe de clamar, não deixe de suplicar pelas misericórdias de Jesus, assim como esse servo fez e como aconteceu na vida dele. Eu creio que certamente acontecerá na minha e acontecerá na sua, se essa for a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar, colocando as nossas vidas, colocando o nosso tempo nas mãos do Senhor. Deus Santo e Deus Eterno, graças te dou, ó Pai, por esta palavra aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua Palavra, o Senhor tem nos orientado, nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o caminho em que devemos andar. Ajude, ó Pai, a cada pessoa que está prestando um culto ao Senhor, a clamar ao Senhor nesse momento, nesse tempo de indecisões, de incertezas, ó Pai, nesse tempo onde nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas que o Senhor possa estar à nossa frente, nos guiando e nos direcionando. Eu coloco na Tua presença aquelas pessoas, ó Deus, que não conhecem o Senhor, mas que sabem que são pecadores, ó Pai, e que sabem, ó Deus, que precisam da Tua graça, das Tuas misericórdias. Assim como o Senhor alcançou esse cego, nós te pedimos que o Senhor também alcance, ó Deus, essa pessoa que faz um compromisso com o Senhor, que aceita o Senhor como Deus e como Salvador da sua vida. Pedimos também pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo, ó Pai, em que vivemos, que o Senhor possa sarar, curar a nossa terra, ó Pai, diante do mal que é colocado, ó Pai, nas nossas vidas, diante de nós, que o Senhor possa estar agindo, guiando cada um, ó Pai, com Teu amor, com Teu poder de cura, com Teu poder de restauração. E ó Pai, aqueles que já sofrem com esse vírus, nós Te pedimos, vá de encontro a cada vida. Ó Pai, que o Senhor possa estar curando, sarando, conforme a Tua vontade. Obrigado pelo culto que prestamos ao Senhor nesta noite, e assim continua a nos conduzir durante esse tempo. Nós Te louvamos e também Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de louvar, de cultuar, de meditar na palavra do Senhor, que realmente esse culto possa ser um culto diferente, não só pelo momento em que estamos vivendo, mas que de fato o Senhor possa achar adoradores que estão adorando Ele em espírito e em verdade, quer seja aí na sua casa, quer seja aí no som do seu carro, pelo seu celular, onde você estiver, que o Senhor possa te procurar e te achar como um verdadeiro adorador. Nós vamos encerrar o nosso culto. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e por esse privilégio de prestar um culto dessa forma ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um que está ouvindo, quer seja nesse momento ou depois, mas que Deus possa estar alcançando a cada vida da nossa igreja, a cada visitante também da nossa igreja. Se você tem um contato de alguém, passe esse culto pelo WhatsApp da pessoa, para que ela possa também estar louvando o nome do Senhor juntamente conosco. Que Deus abençoe. Vamos ouvir uma canção, e com essa canção nós encerramos assim esse culto nessa noite. Que Deus abençoe. Boa noite a cada um de vocês.
Entregou sua